Espaço CBN Cultura.
O escritor campineiro Maurício de Almeida lançou no final do mês passado aqui em Campinas o seu mais recente trabalho, A Instrução da Noite. Na história, depois de anos desaparecido, um pai volta para casa, provocando, além de surpresa, uma avalanche de sentimentos contraditórios nos membros da família. A narrativa é do filho, que o viu partir na infância, e a volta lhe causa uma dupla decepção. Para falar mais sobre o livro, eu estou com o escritor na ponta da linha. Maurício, muito bom dia.
Bom dia, Flávio, tudo bom?
Tudo bem, grande prazer em falar contigo. Bem, Maurício, Campinas não é citada no seu primeiro romance, né? Mas a cidade está implicitamente retratada ali, a começar pela capa que traz a imagem de uma escultura de Lélio Colucci, que é a Revoada das Andorinhas. Esta imagem tem alguma simbologia, Maurício, com a sua obra?
Tem sim, Flávio. Muito embora Campinas não esteja citada no livro explicitamente, como você colocou, ela está em todo o livro, né? E isso foi uma coisa que foi aparecendo na redação do livro mesmo. Eu não previa, não estava... Tanto que eu acho que ela não está citada explicitamente porque não estava previsto. Isso foi acontecendo quando... imagens da cidade, situações, monumentos, como o que está na capa do livro, apareceram enquanto imagens do livro, né? Então, a foto da capa, né, a escultura do Lélio, né, que foi uma fotografia da Silvana Lobo, inclusive, que está na capa do livro, ela foi a imagem mais forte de Campinas que apareceu no livro para mim, né? Que tem essa coisa de uma revoada, né, de um pássaro de aço fundido, né? Uma contradição, essa coisa que tenta alçar voo e não consegue, né? Então eu acho que isso representa muito bem o personagem do livro, né? Que quando ele se depara com essa situação do retorno do pai, todos os conflitos que emergem dessa situação, ele não consegue resolver, ele não sabe como lidar com aquilo. Então ele se debate nesse voo frustrado, por assim dizer.
Tá certo, muito bem pensado. Aliás, o monumento de Lélio Colucci fica bem ali em frente ao Museu de Arte Contemporânea da cidade, o MAC, que fica também perto da prefeitura. Bem, Maurício, o livro ele retrata a volta de um pai, né, e como a família reage frente a este acontecimento. Diante disso, você mostra a angústia dos personagens, é isso?
Isso, eu uso esse retorno do pai como um elemento desestabilizador, né? O personagem narrador do livro, ele já tem essa característica, né, desse marasmo, dessa indefinição, essa pasmaceira em relação à vida. Então, quando o pai retorna, ele desestabiliza essa paralisia, né, e obriga o personagem a reagir de alguma forma. Então, o pai tem essa função narrativa e uma função dramática muito importante, que do retorno dele implica em eles revisitarem a razão dele ter ido embora, né? E como foi esse período de ausência. Então, no contato, nesse novo contato que acontece, tudo isso vem à tona e agrava os problemas atuais. Então, o personagem, ele se vê às voltas, não só com a relação com o pai, mas a relação com a mãe que mora com ele, a relação com a esposa, que também mora com ele, são relacionamentos em tudo, também no marasmo, uma coisa já que está agonizando. E tem essa relação, que eu acho que é uma relação tão profunda quanto a do pai, que é a relação com a irmã, para quem ele narra o livro, né? Com quem ele dialoga, né, no livro.
É uma história bastante contemporânea, né?
Sim, infelizmente sim, né? Quer dizer, infelizmente, não necessariamente, infelizmente, né? Mas é uma história que essa família nuclear que a gente está habituada, né? Essa família tradicional, como gosto de dizer, mas eu coloco muitas aspas, eu acho que ela é isso, né? Ela está passando por várias reformulações, vários questionamentos, né? No caso do livro, não tem essa intenção dessa análise, é mais entender o impacto dessa relação conflituosa entre os parentes, né? No meu livro anterior, no Beijando Dentes, esse tema aparece em alguns contos. Eu notei essa continuidade temática entre os livros também, que não foi algo pensado, né? Então teve um conto que virou um curta-metragem, que é o Ao Redor da Mesa, que é uma situação de uma família que está ao redor de uma mesa, dialogando, aparentemente dialogando, enquanto na cabeça de cada um dos personagens está acontecendo muitos conflitos, muitos desentendimentos, né? Então, nesse romance, eu acho que eu extrapolei essa questão só do conflito mental para um conflito prático, assim.
Certo. E a angústia, ela está presente nas suas duas obras. Seria essa uma das características da sua literatura, Maurício?
Eu vou dizer que sim, pelas duas obras que estão publicadas, né? Que é um sentimento que me é interessante, né? Eu gosto de pensar sobre isso, não por nenhum masoquismo, assim, mas é porque é um sentimento muito rico, né? Eu entendo a angústia, inclusive, como uma força motriz que mobiliza as pessoas a mudarem esse quadro, né? Então, eu acho que a angústia é aquele momento do desconforto, né? Que já não dá mais para aceitar, acabou a sua capacidade de lidar e de ficar ali mantendo a situação tal como ela estava, por pior que ela estivesse.
Tá
então,
certo.
Eu acho que quando acontece essa angústia, você mobiliza a mudar.
Maurício, dentro da sua narrativa no livro, os acontecimentos, eles seguem uma linha linear ou uma nada convencional aí da chegada do pai, dos relatos do irmão para a irmã?
Como é uma narração em primeira pessoa e eu prezei muito nesse livro por essa questão dessa ambientação psicológica do personagem, eu não sigo muito a cronologia dos fatos. Eu sigo muito a intuição do personagem, por assim dizer. Então, ele tá reportando essa chegada do pai, o que foi essa chegada do pai e a irmã, e na medida em que ele reporta, coisas do passado aparecem, coisas do presente aparecem, ele vai fazendo as conexões na medida em que narra a história. Então, cronologicamente, a história ela é um pouco desmontada. Ele vai fazendo remissões ao passado, ao presente, e constrói um quadro geral. Então, não tendo que seguir cronologicamente os fatos.
A obra ela é dividida, né, em três partes, né? Alcoólica, baldio e noturno. Dá para explicar um pouquinho o porquê dessa divisão?
Essa divisão é meio que uma marcação dos estágios do que acontece com o personagem na medida em que os fatos se desenrolam, né? Então, num primeiro momento, na alcoólica, por exemplo, é muito centrado na questão do encontro dele com o pai, que a parte mais crítica se desenrola num bar. Que é um bar que o personagem frequenta e tal, e por uma razão que ali está no livro, eles vão nesse bar terminar a conversa, que é onde acontece o gatilho da história, né? O baldio, por sua vez, acho que já é a consequência dessa explosão da primeira parte, né? Então eu acho que é quando o personagem se sente completamente sozinho e se vê às voltas com esses problemas que ele não sabe como resolver, né? E o noturno, eu acho que tem essa questão do desfecho, né? Do desfecho dessa coisa, da noite, do desfecho do livro, que de tanto se debater com esses problemas, como o personagem se vê frente a isso, como ele se rende, né, aos problemas. Então, o noturno, eu acho que tem essa coisa meio baixa, meio de noite, meio de certa frustração para o personagem também.
Maurício, quem são as suas influências na literatura? Quem você leu, quem você lê?
Uma influência que estão identificando com bastante frequência no livro é o Antônio Lobo Antunes, né? É um escritor português que eu admiro muito. São leituras que eu venho fazendo dos livros dele, eu venho acompanhando a carreira dele já tem algum tempo, é um escritor que eu gosto muito. Além dele, um outro autor que eu leio bastante, releio muito, que também é citado como influência ali no meu livro, é o Radwan Assar, né? Que escreveu O Lavoura Arcaica, que é um livro que eu gosto muito. Mas além deles, tem a Hilda Hilst, né, de Campinas também, eu admiro muito a obra dela, tô revisitando a obra dela agora. E tem um outro português que eu gosto muito também, que é o Almeida Faria. Um livro dele que saiu recentemente no Brasil se chama A Paixão, que é um livro que influenciou inclusive o Radwan Assar, escreveu O Lavoura Arcaica, então é uma influência para mim também, né. Acho que são esses autores que eu ando lendo e revisitando bastante, além de poesia, né? Eu gosto muito de ler poesia, então tem vários poetas que me influenciam aí, dentre eles a própria Hilda, com a questão da poesia dela também, o Roberto Piva é um cara que eu gosto muito, e dos portugueses também, o Herberto Helder, que morreu há pouco tempo, e o Alberto, que é um cara que eu gosto muito, assim, que também é um pouco desconhecido no Brasil.
Maurício, você é formado em antropologia na Unicamp, né? O que que te levou à literatura?
Foram processos muito paralelos, para falar a verdade, né? Eu, antes de entrar nas ciências sociais, né, na antropologia, eu cursava jornalismo. Eu fiz um período de jornalismo e foi nesse período de escrever, porque eu gostava muito de ler, né? Então, quando eu fiz essa, migrei para o curso de antropologia, né? Eu já estava com essa questão da literatura, estava iniciando, mas foi um início muito tenso, né? Então, eu acho que essas coisas se complementam, né? Porque elas iniciaram juntas e porque as duas dialogam, né? A antropologia tem essa questão, né, da observação do outro, da palavra escrita enquanto instrumento de trabalho, assim como a literatura. Então, eu sou um antropólogo barra escritor, eu costumo dizer, porque acho que uma coisa complementa a outra, elas não se contrapõem de forma nenhuma, assim. Então, eu sou os dois ao mesmo tempo.
Maurício, você é um jovem escritor, né, recém-entrado na casa dos 30 anos. Bom, isso mostra que ainda se escreve literatura no Brasil. Quem está apostando nessa literatura aqui, né? Qual a editora? Quem está apostando no seu trabalho?
A editora Rocco foi a editora que publicou esse meu novo trabalho, né? Eles têm publicado alguns novos autores, né? Autores jovens, contemporâneos, que estão falando sobre essas questões atuais, sobre o Brasil. Eu acho que eles têm investido muito nisso, assim. Só que, por outro lado, como está acontecendo essa crise, né, que está afetando da sociedade como um todo, as publicações para essas grandes editoras, porque tem dinheiro envolvido, muitas expectativas, né? E como eles estão diminuindo o número de publicações, eu tenho percebido que muitos autores têm migrado para editoras de menor porte, e que a coisa é feita ali na raça, né? Eu acho isso muito bacana, porque essa situação, por pior que ela seja, né, e ela é muito ruim, ela tem serviço de possibilidade a surgir muitos autores que talvez não tivessem chance nessas grandes editoras, até mesmo porque o número de publicações deles é limitado para o tanto de autores que tem, né? Então, se escreve muito no Brasil hoje, e muitos autores jovens, e não tão jovens assim, ou muito jovens. Então, tem muita gente produzindo no Brasil hoje, e o bacana dessa situação, e com a internet também, né? A internet ajuda muito a divulgar, a desaguar esse tanto de produção que vem sendo feita. Eu acho que a luta agora, além dos autores, tem que ser a luta pelos leitores, né? A gente tem que lutar pela educação, por essas coisas, para formar o leitor, porque uma coisa que eu acabo notando muito nesse meio literário é que os autores acabam escrevendo para outros autores, né? E isso acaba ficando um círculo um pouco muito fechado. E é difícil, a gente está tentando, a luta é para que aumente o número de autores, para que a gente extrapole esse círculo, né, e chegue nos leitores, que as pessoas se interessem pela literatura brasileira que tem sido feita hoje, porque tem bastante coisa e coisa de muita qualidade, né? Tem essa impressão de que a literatura brasileira parou ali nos anos 70 com a Clarice Lispector e o Guimarães Rosa, né? Mas muita coisa foi feita desde então, e hoje muita coisa vem sendo feita.
Maurício de Almeida, muito obrigado pela entrevista.
Eu agradeço, Flávio, muito obrigado.
Espaço CBN Cultura.